Boa noite, meu nome é Carlos, um crente em Cristo Jesus, tentando ser um discípulo de Cristo. Eu vou repetir. Meu nome é Carlos, um crente em Cristo Jesus. É que celebrando a recuperação, nós costumamos nos cumprimentar desta maneira. E o público responde: oi, Carlos. Agora aprenderam. Por que isto? Porque em celebrando a recuperação, nós, no fim de tudo aquilo que aconteceu, nós estamos recuperando uma coisa importante. Nós estamos recuperando a imagem de Deus no homem, fracionada pelo pecado que se manifesta de muitas maneiras. E esta noite nós vamos trazer alguma coisa para a família, alguma coisa que nós temos experimentado nessas palestras todas que a gente tem dado, quer em treinamentos do Celebrando, quer em um momento como este aqui. Um pastor morreu e foi para o céu. Estava na fila para entrar, através dos portões de pérolas, no reino dos céus. Na sua frente estava um senhor que se adiantou, vestido assim de uma camisa florida, bermudão, chinelão, e um chapéu boné do Corinthians. E chegou, disse: eu sou o Zé do Boné, motorista de táxi em São Paulo. Ah, pois não. São Pedro consultou o livro, sorriu e falou: seu Zé do Boné, toma aqui essa túnica de seda e este cajado de ouro e entre no reino dos céus. O pastor se adiantou e falou: eu sou o pastor doutor José Martins da Silva, da Igreja Batista de Vila Caixa Prego, por 43 anos. Muito bem, ele examinou a coisa. Falou: pois não, tome aqui a sua túnica de algodão, este cajado de madeira, e pode entrar no reino dos céus. Ei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O motorista de táxi usou uma túnica de seda, um cajado de ouro, eu aqui com algodão e madeira. Sim, respondeu São Pedro, com toda a paciência. É que nós instalamos aqui a meritocracia. Quanto você pregava, o povo dormia. E quando ele dirigia, o povo orava. Eu contei isso para você não dormir, viu? Porque vai que eu chego lá no portão do céu, me dão uma túnica de algodão. Pois é, espero que você não durma, porque nós temos uma caminhada, eu pretendo ser rápido, objetivo aqui. Na nossa experiência de lidar com família, nós temos sempre observado que pais costumam ser muito cuidadosos com os filhos. Deveriam, pelo menos idealmente, ser cuidadosos. Nem sempre isso acontece, mas na maioria das vezes existe um cuidado muito grande. Só que cuidado é uma coisa, controle é outra coisa. E tem muito pai, muita mãe, que é extremamente controladora com os seus filhos. Em vez de orientar os filhos de uma maneira correta, acabam apertando o filho, tentando proteger o filho, e ele passa pelos dedos assim, cai fora, e ela continua apertando e não percebeu que o filho foi embora. E de repente o filho está fazendo alguma coisa que ela não imaginava. Sim, nós ouvimos histórias, muitas, muitas histórias a esse respeito. Eu quero usar a história de um trator. Nós conseguimos uma... Vocês veem bem a tela aqui? Talvez eu que não consigo ver muito bem aqui. Mas nós vamos usar a história de um trator para nos ajudar a compreender como é que uma família pode criar uma situação e, de repente, aquilo que pretendia ser uma ajuda acaba sendo um aumento do problema. Tá bom? Então melhorou? Ok. Eu tenho uma tela privilegiada aqui, então é por isso que eu estou preocupado com vocês. Mas olhem bem esta foto. O que vocês veem aqui? Está lá o seu José sentado na boleia do trator. Ele até está dando tchauzinho, porque ele está numa situação bem confortável. E do seu lado está a Dona Maria encarapitada na boleia, na traseira do trator. Alguém aqui já andou de trator? Deve ter alguém aqui que já andou, né? Sabe que essa coisa pula a beça, né? Não tem amortecedor, não tem mola. Ou é maciço a roda, ou tem água dentro, mas pula a beça. Agora imagina a Dona Maria em pé, ali naquela posição, e esse trator andando desse jeito. O que ela está fazendo ali? Ela está servindo de contrapeso. Porque do lado de cá tem um problema. Cadê a roda? E lá está a Dona Maria numa posição muito especial, fazendo um esforço enorme para ficar em pé. E olha onde que ela está segurando. Bem aqui, no paralamas do trator, que está até meio cambaio assim, parece que está até quase para cair ali. O que é essa situação? É interessante que tem muita família que funciona desse jeito. E talvez você possa identificar que a sua família está agindo desse jeito. Agora a questão é, quem é que está sentado no trator? Quem é que está em pé? Muito bem. Agora, tem uma coisa importante. Se uma situação de emergência como esta aqui, que o trator está sem roda, não é problema se a gente encontra uma situação de emergência para chegar até a oficina e consertar o trator. Agora, olhem bem esta foto e o que é que chama a atenção? Será que eles estavam indo para a oficina? Cadê a outra roda? A gente não sabe onde está a outra roda. Agora, olhem bem isso aqui. Como é que ela está vestida? Roupa simples, de gente do campo. Mas parece que eles estão vestidos para passear. Você não tem essa impressão também? Eu tive. Ora, se eles estão passeando com um trator sem roda, eu posso pensar numa outra situação. Está uma situação disfuncional, enrijecida, habituado a uma situação ruim. Como é que é isso? Você já experimentou andar com o seu sapato no pé trocado? Experimente. Se você quiser, teste agora. Veja o que acontece. Você está calçado, mas é meio estranho. Você está faltando alguma coisa está fora do lugar. Experimente lá em casa. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Estão passeando, pressupostamente. Agora, se eles estão passeando nessa situação, há uma disfunção, há um enrijecimento nesta família. Cadê a roda? A roda caiu, adaptou-se a uma situação disfuncional. Muitas vezes, na nossa casa, nós temos um problema crônico. E nós nos adaptamos a essa cronicidade e, por nossa vez, nós ficamos enrijecidos também. É muito interessante quando nós encontramos famílias que têm um alcoolismo, alguma dependência química, algum transtorno emocional, alguma impossibilidade física. A família tem que sobreviver e se adapta a esta situação. E muitas vezes a adaptação a uma situação disfuncional permite a continuidade da disfunção, porque todo mundo se adapta. Seu José se adaptou lá a funcionar com a mulher pendurada na boleia do trator. E ela, talvez, acreditando que, naquele texto que diz assim, que a mulher deve ser submissa ao marido, a mulher não deve ter autoridade sobre o marido, a mulher não deve ensinar o marido, antes aprenda em silêncio, pensam que é esta situação aqui. E ela se submete. Eu tenho aprendido uma coisa. Não é bem isto que aquele texto está dizendo. É alguma coisa bem diferente. Posso exemplificar aqui. Uma senhora, com seu marido alcoólatra, pedia para ele não beber, pedia para ele não beber, ele ia e bebia. Quando ele voltava alcoolizado, brigava com ele porque ele tinha bebido. Ele ia beber porque ela brigou com ele. Aí começou a frequentar o Celebrando e descobriu uma coisa. que ela precisava cuidar da vida dela e ele cuidaria da vida dele. Aprendeu algumas coisas e chegou para o seu marido e disse assim: marido, eu descobri uma coisa. Eu não posso controlar o seu bebê, não tenho poder para modificar, mas eu prometo para você uma coisa: eu não vou mais pedir para você não beber e não vou mais brigar com você para que você, quando você vier bêbado, com uma condição: que você triplique o seu seguro de vida. Qual foi a mensagem que ela trouxe para o seu marido? Você pode beber quando quiser. Agora, se você morrer nessa condição, eu fico uma viúva pobre. Quando você triplicar o seu seguro de vida, você pode beber quanto você quiser, que eu vou torcer para você morrer, porque aí eu vou ficar uma viúva rica. 2 meses depois, o seu marido pediu ajuda. Ela aprendeu a fechar a boca. E, senhoras, não conte para o seu marido que eu te disse isso, viu? De um homem para as senhoras dessa igreja. Aprenda que quando você fica quieta diante de uma situação que seu marido aprontou, você põe brasas vivas sobre a cabeça dele. Tá? Por que que isso é uma realidade? Por uma razão. Vocês conhecem um versículo que diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas... Volta a fita. O castigo que nos traz a paz. Isso é lá de Isaías, na profecia de Cristo. Nós conhecemos o texto. Mas ali tem uma coisa interessante: o castigo que nos traz a paz. O que significa isso? Que nós somos castigados pelo nosso próprio erro. E quando nós ficamos quietos diante do erro do outro, a pessoa fica nervosa. Por quê? Falar para ela, brigar com ela, é o castigo que ela recebe. É como bater numa criança. Vocês já viram isso? Paiê, se eu te contar o que eu fiz, você não me bate? Porque a criança intui que ela vai resolver a sua culpa através do castigo. Agora, se vem lá o seu marido culpado e você não o castiga, como é que ele fica? Esse é um truque muito interessante quando a gente aprende como lidar com dificuldades lá em casa. Maridos, agora uma palavra para você de homem para homem. Depois que sua esposa aprendeu isso, você toma cuidado, viu? Não apronta não, porque você vai se arder com ela. Eu sei disso porque eu sou casado com uma espanhola. E aí de mim, se eu aprontar alguma e ela descobrir. Então, como essas coisas que a gente apronta escondido têm o mau hábito de aparecer, é melhor não fazer. Se você tem que fazer alguma coisa que para fazer tem que ser escondido, é melhor não fazer. Ponha sua barba de molho. Isso sem falar de outras coisas, como Bíblias, etc. e tal. Aí está, então, a situação do Sr. Josão e da sua Dona Maria. Agora, lá está a Dona Maria numa situação de má adaptação. Ela se deixou seus afazeres, deixou a sua casa, para dar conta de estar ajudando seu marido num lugar que não é dela. Uma responsabilidade que não é dela. Ah, mas se eu não fizer isso, o trator tomba. Ué, mas talvez isso seja a solução? Vamos ver. E aí está o conforto. Ele é o dono da casa, ele é o que trabalha, ele é o que sustenta a casa, talvez. Está numa situação de conforto. Agora, biblicamente, não é bem isso que a Bíblia ensina, lá em Efésios, por exemplo. Né? A Bíblia ensina que o marido deve ser o cuidador da esposa, e não o contrário. E nós achamos que é assim que deve ser. E se a Dona Maria sair de sua posição? Imaginem isso. O que que acontece? O trator tomba. Mas parece-me que esta é uma situação interessante. Se o trator tombar, o que que o Sr. José vai fazer? Ele tem que usar o trator. sem dúvida alguma, ele vai procurar o recurso necessário. Ele vai levar o trator para a oficina, vai chamar o guincho, ele vai dar um jeito. Porque senão o trator tomba. Mas aí acontece uma coisa. Aí vem a turma do deixa disso. Não, dona Maria, não faça isso não, ele vai se machucar. Não, dona Maria, não faça isso não, não é bem aí o caminho. Dona Maria, a senhora frequenta a Igreja Batista da Água Branca, não? O pastor Ed, pregador firme. O pastor Cláudio, tão atencioso com as pessoas. E aquela multidão toda. Como? Como é que você vai deixar o seu marido nessa situação? Coitadinho dele. E quem é que se preocupou com o coitadinha dela? Quem é que se preocupou em olhar que ela estava numa posição completamente disfuncional, numa tentativa emergencial que se cristalizou de tal forma que estava sofrendo andando no trator pendurada na sua boleia? Muitas vezes nós temos que ter coragem de enfrentar uma situação ruim com uma situação talvez pior. É fogo contra fogo. O marido de fogo e a mulher ateando fogo na situação. Olha que coisa, né? Mas pastor Carlos, e a paz? Como é que faz? Vocês nunca leram na Bíblia que Jesus disse certa vez que ele veio trazer a espada, ele veio trazer a guerra, ele veio trazer luta? Marido contra mulher, filhos contra pais. Muitas vezes, quando nós temos que exercer o que é justo, nós vamos precisar da espada. E muitas vezes nós achamos que não temos que usar a espada. Muitas vezes teremos que usar. E nós estamos num momento interessante que esperamos ansiosos pela própria espada de Cristo. E há uma promessa que ele virá com uma espada para corrigir muita coisa aqui. E por que que nós tememos de fazer aquilo que é justo? Sabem por quê? Porque dói em nós. Se eu tiver que fazer alguma coisa para um parente meu, para o meu pai, para a minha mãe, ou para o meu filho, para que ele aprenda alguma coisa daquilo que está experimentando, nós queremos evitar o sofrimento dele porque o sofrimento dele dói em nós. Aí eu costumo perguntar, escuta, mas você já não está sofrendo agora? É, estou então. Então é uma questão de escolher qual é a dor que você quer experimentar. Uma dor mata, outra dor tem a possibilidade de revivificar esta vida. A Paulo escreve sobre tristeza, uma tristeza segundo o mundo, que leva ao remorso e produz a morte, e a tristeza segundo Deus, que conduz ao arrependimento. É uma questão de escolha, que dor que você vai experimentar. Não é verdade? Quando alguém está doente lá em casa, precisa de uma cirurgia, cirurgia dói, é incômodo, desconfortável, depois tem o pós-operatório, que é coisa horrorosa. Mas o que que eu tenho que escolher? Entre a dor que vai me matar, um tumor lá que está me infernizando, ou eu vou para uma situação de sofrer a dor, mas que pode me ressuscitar, pode me resgatar da doença. Nós estamos diante da mesma situação. Evidentemente, a solução é colocar a roda no lugar. Se colocarmos a roda no lugar, evidentemente, Sr. José pode dirigir corretamente e Dona Maria pode viver a sua vida. Eu quero introduzir uma outra questão agora aqui, que tem a ver com essa apresentação e tem a ver com essa promessa. Qual é a conta que existe ali em Gênesis? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Um mais um igual a? Igual a um? Não. Um mais um igual a dois? Mas ali está dizendo, serão ambos uma só carne. Também não. Ali existe uma conta misteriosa, um mistério. Um mais um é igual a três. Estranha essa conta. E a resposta do terceiro não é Deus. Quando eu faço essa pergunta, imediatamente alguém levanta: ah, não é Deus. Não. Um mais um é igual a três. É o homem, a mulher e o casal. O casal é a terceira unidade dessa conta estranha, três aqui. Há um determinado momento que eu sou casado. E há um determinado momento em que eu sou indivíduo. Continuo casado, continuo com o compromisso, mas eu sou indivíduo. No casal, eu sou unido com a minha mulher. Como indivíduo, eu me preparo para esta união. Agora, aqui, por exemplo, eu sou um indivíduo. A minha esposa está lá em casa. Ela está cuidando das coisas dela, eu estou cuidando desta palestra. Quando nós chegamos juntos, nós vamos conversar um pouco como casal. Temos o nosso momento como casal. Enquanto casal, o marido é cabeça da esposa. Enquanto indivíduo, são parceiros um do outro. No reino de Deus não haverá grego nem judeu, não haverá escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque são todos um em Cristo. E isso tem uma importância muito grande, porque muitas vezes o casal fica fusionado, fica misturado de tal maneira que um se perde no outro. Há um momento, sim, que um se perde no outro. Este é o momento da relação sexual. Um se perde no outro. No momento seguinte, cada um é indivíduo. E ele, nós sabemos disso, que cada um prestará contas a Deus da sua vida. Por que é que você fez isso, Carlos? Ah, porque a mulher que tu me deste me tentou e eu caí. Ah, nós já ouvimos essa história. Nós não vamos poder usar a mesma coisa. Adão teve que responder por sua própria decisão, assim como Eva. Ao mesmo tempo, esses que são indivíduos também são um casal. E é muito interessante observar isso. Quando eu atendo o marido, só o marido, ele me diz uma coisa de um tal jeito. Eu atendo a mulher, ela me diz uma coisa de um jeito tal. Quando estão os dois, eles falam completamente diferentes. Nem parece aquela pessoa que chegou sozinha. O que é isso? É errado? Não. É manipulação? Não. É enrolação? Não. É que nós estamos conversando com três identidades diferentes: o marido, o homem, a mulher e o casal. Ah, mas Carlos, como é que pode ser isso? Infelizmente eu não consegui, cometi um erro esta tarde, não tem essa transparência. Mas imagine um círculo como sendo o homem e outro círculo como sendo a mulher, que na interseção eles criam o casal. Agora imagine que essas duas esferas estejam tão juntas que somem uma na outra. Aí um começa a sentir-se sufocado pelo outro e o outro sufocado pelo um, e chega no consultório dizendo assim: quero me separar. Quando nós ouvimos a história, na verdade eles estão querendo não exatamente uma separação, mas uma individuação. Eu quero ser eu também quero ser eu, mas ao mesmo tempo queremos preservar a nossa relação. Ótimo, esse é o objetivo, esse é o propósito. Ao mesmo tempo que eu sou indivíduo, eu também sou casado. Eu sou um comigo mesmo, mas eu sou outro com a minha esposa. Isto deve ser a relação. Agora eu mencionei, né? Imagina um círculo como sendo o homem e outro círculo como sendo a mulher, e no meio existe uma interseção. Agora, imagine essa mesma figura colocando Deus no pedaço. Nós vamos ter um círculo com o pai, outro círculo como o filho e um terceiro círculo como o Espírito Santo. Interessante que aí nós podemos perceber uma analogia do casamento com a Trindade. E eu sei que esta igreja tem ouvido sermões que indicam nessa direção. Verdade? Pois é. Isto tem uma implicação direta no nosso dia a dia, no nosso lidar com as nossas coisas em casa, inclusive com a educação dos nossos filhos. Quantas vezes nós encontramos pais que um fala uma coisa e outro fala outra coisa, completamente diferente, e não conseguem com uma mesma palavra? E quem são os atingidos são os filhos. Quantas vezes eu observei jovens que estavam internados para tratamento de dependência química, cujo problema não era dependência química, eram os pais. E o que eles estavam fazendo usando a droga? Eles estavam levando os pais para tratamento. É muito interessante isso. Não há filho que use droga que não arraste os pais onde que ele quiser. Tá? Porque nenhum pai consegue suportar a ideia de que gerou e criou um filho para o traficante adotá-lo. Só que o traficante não adota, o traficante escraviza através da droga. E de repente nós encontramos ali uma situação em que pais começam a conversar uma mesma língua quando o filho aparece usando. Me lembro de um caso em que os pais trouxeram o filho, e ele chegou, sentou-se diante de mim e falou assim: olha, eu não quero parar. Ah, você não quer parar? Não. Isso é decisão fechada? É. Então tá bom, eu não tenho nada para fazer com você, dá licença. Eu o tirei da sala, chamei os pais e conversamos durante 2 horas, dizendo, explicando para eles, eram pais separados, nós estamos explicando para eles como é que ficou a dinâmica da família. Mais tarde, o detalhe, eles não demorou muito, os pais mudaram de atitude, eles foram para a internação, e mais tarde, quando ele estava bem, eu perguntei para ele: vem cá, diga uma coisa, o que é que fez com que você pedisse ajuda e fosse internado? Ah, meus pais começaram a falar a mesma coisa. Ah, é, começaram a falar a mesma coisa. Ele conseguiu unir os pais. Ainda que separados, os pais estavam unidos numa única palavra: aqui em casa, droga não. Aí ele percebeu que tinha conseguido o seu objetivo. Às vezes o comportamento de um filho é uma tentativa, muitas vezes desesperada, de ajudar os pais a se entenderem. E muitas vezes aquilo que nós chamamos de rebeldia é simplesmente um jovem subindo na mesa da sala e tocando uma vuvuzela, fazendo um barulho incrível lá na sala. E às vezes a gente não percebe o que ele está trazendo, o que ele está dizendo ali. Muitas vezes na nossa experiência como pais, nós enfrentamos essa situação. O filho dando problema e nós não entendendo que aquilo que é problema, na verdade, é um pedido de solução. Nós temos vários exemplos disso. Um deles, depois também de pais separados, o pai casou uma segunda vez, aliás, separou-se porque arrumou um caso fora de casa. Estávamos conversando ali, o pai, a nova esposa e os 2 filhos, e chegamos à conclusão que eles estavam pedindo a presença do pai. Quando nós explicamos isso, um deles virou e falou assim: puxa vida, precisou acontecer tudo isto para a gente sentar e conversar. Olha a frase: precisou acontecer tudo isto para a gente sentar e conversar. Esta foi a chave daquela família. Todo o tratamento a partir daí girou em torno desta frase. O resultado foi que a situação melhorou muito, até que finalmente conseguiram abandonar a droga, porque tinham conseguido resolver, ajudar a resolver o problema. Atente para este fato, que muitas vezes o comportamento do seu filho pode ser por conta de uma necessidade, de uma situação de criação de ansiedade crônica. Há uma ansiedade crônica na família. Ele não suporta mais. Ele faz um esforço para mudar? Esforço? Usar a droga? Ou será que vocês pensam que é muito gostoso usar droga? Ah, dá uma sensação de prazer. É? Vocês já viram alguém sofrendo de síndrome de abstinência? A pessoa fica completamente desesperada para usar a substância da qual se tornou dependente. O que que acontece então? A pessoa acredita que é uma solução, mas no momento seguinte se torna um grande problema para ela mesma. Ela paga um preço muito alto para ajudar a resolver o problema da sua família. Isso é muito comum na nossa experiência e com grande possibilidade de acerto. Aqui no Celebrando, nós encontramos essas situações. Se você não tem conhecimento do que faz o Celebrando, venha conhecer. Se você tem um problema na sua casa, procure o Celebrando, porque ele pode te ajudar a entender o que é este processo. E te oferece, através do espelho, da partilha, da oração, da meditação, a possibilidade de encontrar uma solução para a situação na sua família. Tá? Agora, eu sou fã de carteirinha do Celebrando, então vocês não estranham não que eu faço toda essa propaganda. Agora, nós temos falado muito de situações disfuncionais, mas o que seria uma situação funcional? Como é que seria uma família funcional? Mas quais seriam então as características de uma família funcional? Vamos ver algumas coisas aqui. A família é onde realmente as coisas acontecem, coisas importantes acontecem, a vida acontece, o ensino, o carinho acontece. E a família deveria ser realmente um lugar onde eu posso chegar e tirar o boné, tirar os sapatos. O Gilberto Gil tem uma canção, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desatar o nó da gravata, tirar os sapatos. E é muito interessante como ele vai dizendo dessa tranquilidade na presença de Deus. E a nossa casa deveria ser um lugar onde esse descanso deve acontecer. Coisas importantes acontecem em casa. Às vezes isso não acontece. Um pai lá da nossa igreja contou uma experiência muito interessante. Ele disse assim: eu cheguei em casa cansado, mas cheguei na hora do Jornal Nacional. Obrigado, meu irmão. Pode estar certo que eu vou mandar um e-mail lá para São Pedro e garantir uns pontinhos para você. O pai chegou cansado para ouvir o Jornal Nacional, esticou-se no sofá da sala e lá veio seu filho correndo, filho de 5 anos. Pai, não, agora eu vou ver o Jornal Nacional. Pai, eu queria falar uma coisa para você. Não, agora eu vou ver o Jornal Nacional. O filho sentou, encostou-se no sofá, ficou esperando acontecer o Jornal Nacional. Veio o intervalo, pai, não, ainda estou ouvindo o Jornal Nacional. Até que o Jornal Nacional terminou. Pois não, filho. O filho então sobe pelo sofá, senta no peito do pai e vira assim: pai, se eu não existisse, você seria feliz? Aquele pai disse que aprendeu a maior lição da vida dele quando ouviu esta frase do seu filho. 5 anos. Ele percebeu alguma coisa extraordinária. Uma coisa muito importante aconteceu ali. Aquele menino foi mestre do seu pai. Às vezes as pessoas me perguntam assim: puxa, mas eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu costumo dizer: lembre-se de quando você tinha a idade dele. E pergunte-se: o que é que eu gostaria que fizessem comigo quando eu tinha essa idade? É muito provável que você tenha uma resposta muito significativa. Isto é funcionalidade numa família. Tá? Agora, uma atmosfera característica, né? Uma atmosfera convidativa, confortável e amorosa em casa e família. Nós precisamos criar esta condição. Nem sempre os filhos vão entender, eles vão ser filhos, podem dar problemas, mas eles devem sentir saudades de casa. Porque lá fora o mundo não oferece isso aqui. Promete, mas não entrega. E quando nós temos esse ambiente cuidadoso com os nossos filhos, nós estamos prevenindo muita coisa, muito problema, porque nós vamos oferecer para eles um padrão de funcionamento. A segunda característica é: pais mais interessados em dar que no que os filhos farão com o que receberam. Eu posso dar para o meu filho sem cobranças, e eu não devo cobrar. Ah, eu te paguei a faculdade e você não passou. Isto é problemático. Alguma palavra, muitas vezes, que nós dizemos para o nosso filho, marca o seu espírito de uma tal forma que ele leva para a vida toda. Os nossos filhos constantemente procuram o nosso olhar, olho no olho, para quê? Para ser confirmado como filho. E cada vez que eu sorrio para o meu filho, eu estou dizendo: está bem você ser o meu filho, eu te amo. E a criança precisa disso, porque ela precisa de algo concreto. Ela precisa de colo, ela precisa de carinho, ela precisa de brincar. Ah, mas assim ele vai ficar mimado. Mime o seu filho. Porque vai chegar uma hora que ele estará sozinho e ele terá então a sua confirmação. Estava trabalhando com um arquiteto, já em meia idade, famoso, boa clientela, mas ele estava preocupado com uma coisa. Ele subia e ainda subindo na sua carreira, e de repente ele criava uma condição e perdia tudo aquilo que ganhou, e isso se repetia vez após vez. E nós começamos a conversar. Eu comecei a investigar a história junto com ele. Chegou um momento, ele disse assim: Carlos, tem uma coisa que aconteceu comigo, com meu pai. Eu não sei se isso é importante. Se você é conselheiro de alguma forma, um pequeno grupo, escola dominical, o que for, preste atenção nesta frase. Esta frase anuncia algo muito importante, dolorido e poderoso na vida dele. É, eu acho que não sei se isso tem importância, mas quando eu tinha 14 anos, eu fiz um trabalho para a escola, meu pai me levou para a escola, e no meio do caminho, lembrei que esqueci o trabalho. Pai, esqueci o livro, o material lá em casa. Meu pai virou para mim e disse: mas você é o meu braço esquerdo aleijado. Eu parei assim, fiquei quieto, diante da tremendo peso que essa frase significou. Você só pode ser o meu filho se for o meu braço esquerdo aleijado. Ele subia na carreira e passava a perna em si mesmo, porque ele só poderia ser filho do seu pai sendo um braço esquerdo aleijado. Talvez você tenha alguma frase desse jeito na sua experiência. Isso significa uma ferida emocional. Recomendo que você venha aqui celebrando a recuperação, porque celebrando a recuperação trabalha com feridas emocionais. Talvez você não soubesse disso, mas venha descobrir. Hoje eu estava conversando com um rapaz, e ele estava dizendo da tristeza que ele tinha por conta da separação dos seus pais e da maneira como eles se trataram até então. O sentimento de abandono, o sentimento de rejeição que ele sofria agora, com 24 anos, casado, profissional, empresário já. Grande sucesso, mas um sentimento de insegurança enorme. Por isso ele estava procurando ajuda. Às vezes, uma situação lá da infância está fazendo com que você não saiba como oferecer para o seu filho aquilo que ele precisa, porque você não aprendeu. Ah, mas já faz tanto tempo. Sim, o tempo cronológico, sim. mas no tempo da eternidade a sua ferida está presente. E ela está presente pedindo resgate. Disso eu não tenho dúvidas. E muitas vezes a harmonia no seu lar terá que começar por você. Você não conseguirá, muitas vezes, oferecer para o seu filho um lar confortável, convidativo, com um interesse específico naquilo que o filho vai fazer com aquilo que você dá. Não cobrando esse filho, não tratando como alguma coisa ruim. Terceira característica, pais intencionalmente e conscientemente pais. Pai não é amigo, pai é pai. A relação paterna deve ser amistosa, mas pai é pai, não é amigo. Ah, eu queria ser tanto amigo do meu filho. Você é pai, e o teu filho espera que você seja pai. Que você diga para ele, isso pode, isso não pode. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos sofrer o que nós estamos sofrendo hoje. Muitas vezes não entendemos o recado que nosso filho está passando. E aí nós criticamos o nosso filho. Ah, como ontem eu vi isso de uma mãe. Ah, eu preferia que meus filhos morressem. E falou isso na frente dos filhos. Eu olhei para ela e pensei, puxa, mas o seu coração está muito endurecido. Ah, ele ficou endurecido, porque ninguém me ouve. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de seu amor. Autopiedade, carregadíssimo de autopiedade, a ponto de sacrificar os seus filhos. A intenção estava lá. E aquele que teve intenção recebe a mesma condenação daquele que o praticou. Outra característica. Pais entendem que a família é o melhor lugar para atender seus filhos. O lar ainda é o lugar em que o seu filho pode ser acolhido e deve ser acolhido. O lar é o lugar onde o seu filho pode encontrar refúgio. E você pode encontrar refúgio também, porque os dois não podem se refugiar ali. Isso é outra característica. Relacionamentos são muito importantes. É no vínculo que o afeto acontece. E nós somos seres vinculares por definição. Quando Deus criou o homem, ele criou também a mulher. E o ser humano é constituído de homem e mulher. O homem com as suas características, a mulher com as suas características. São complementares. E ali em casa é que nós aprendemos sobre esta complementaridade. Os relacionamentos são muito importantes. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, eu abraçava a minha esposa, ele vinha e se enfiava no meio de nós. Eu abraçava junto, eu o acolhia, eu não mandava ele sair, eu acolhia. Hoje ele é pai de uma menina, e outro dia eu vi ele fazendo a mesma coisa. Um dia eu conversei com ele a respeito disso, e ele falou, você tem razão, pai, eu me lembro que de vez em quando você abraçava a mamãe, eu me enfiava entre vocês, pensava assim, quem é esse cara para ficar perto da minha mãe? Ué, eu era o pai. Mas eu estava no lugar dele. Ele estava disputando a mãe comigo. Mas ele é filho, ele nunca perde o lugar. Por isso que eu o acolhia. Ele não era um estorvo. Ele era bem acolhido. E hoje é um dos pastores aqui em São Paulo, pregando. E eu tive o privilégio de, há duas semanas atrás, ouvi-lo pregar. E olha, o caretinho é bom, viu? Pai coruja, né? Sétima característica, pais são professores. Os pais ensinam os seus filhos o caminho que devem andar. E dependendo daquilo que nós ensinamos, é o caminho que ele vai seguir. Porque ele tem o pai como modelo. Você sabe disso, eu não estou chovendo no molhado aqui, mas eu estou confirmando isso. Ajudando-nos a pensar nessas coisas. Pais definem claramente papéis e responsabilidades nos quais todos concordam. Uma relação familiar precisa de três características básicas. Precisa de regras, de limites e de fronteiras. As regras são aquelas condições como é que esta família vai funcionar. Limites é até onde você, como pai e mãe, irão se as regras não forem cumpridas. Limites não são dados para os filhos, limites são para você. Ah, mas como é que é isso? Pois é isto mesmo. As regras ou os limites é para você. Até onde você vai se uma regra não for cumprida? E se você não cumprir aquilo que a regra determinou, só dá vergonha, só dá problema. Então é muito importante que você, ao estabelecer uma regra, seja o primeiro a cumpri-la. E se você não tem condição de cumpri-la, não estabeleça a regra, porque você vai se contradizer. E o pai é esse que cria as condições, né, para definir claramente papéis e responsabilidades nos quais todos concordam. Limites, já disse, até onde você vai. E fronteira é até onde o outro vai. Suponha que você me convide para ir à sua casa porque nos tornamos amigos. Eu chego lá um dia, na sua casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, se é num condomínio, eu tenho que falar com o porteiro que vai ligar para você pedindo autorização para que eu entre. Eu chego na sua casa e toco a campainha. Aí você diz assim: Carlos, que bom que você veio, a casa é sua. A casa não é minha, não, senhor, porque eu não tenho permissão para entrar lá na sua cozinha, abrir a porta e ver que eu tenho para comer. Vai ser meio estranho se eu fizer isso. Não, mas você é meu amigo. Ah, tá, muito obrigado pela sua amizade, mas eu preciso conhecer a minha fronteira, até onde eu vou. Ah, mas vem conhecer a minha casa. Tá bem, eu vou conhecer a sua casa, mas eu vou com ele. Não é assim que a gente recebe alguém? Põe, serve, recebe, mas eu preciso, o meu limite é a sala de visitas. Estendo um pouquinho a sala de jantar, só. O lavabo está ali do lado, tá. Esse é o meu ambiente, esse é o meu limite. A fronteira você estabelece. Regras, limites e fronteiras. Onde isso não existe, dá confusão. Aquele famoso Rei Leão, aquele filme que todo mundo gostou e está na nossa memória ainda, tem um famoso leãozinho, o Simba, que vai para a terra dos hienas como se não fosse nada, né? Vai lá todo fazendo belezura para a tigrinha, né? E o que acontece? Uma tragédia. Seu pai morre. E ele passa muitos anos com um sentimento de culpa profundo. Por quê? Infringiu uma regra. Muitas vezes nós vemos essa situação onde não existe regras, existe tragédia. Esta família, cuja mãe falou que preferia ver os filhos mortos, também reclamou que na sua casa nunca teve regras. Isso é muito importante. E quem estabelece as regras é sempre o pai. E o pai tem que concordar com o acordo de todo mundo. O primeiro a concordar com a sua própria regra é o próprio pai. Do contrário, não funciona. Outra característica: pais lideram com confiança e força e ajudam o entendimento do propósito da família. Essa família que eu estou mencionando aqui, me referindo de ontem, o pai passou uma sessão de hora e meia com duas palavras. Duas palavras. Duas intervenções. O resto do tempo ele ficou calado, como se o que acontecia ao seu entorno não fosse com ele. No final da sessão, eu falei: olha, vocês vão escolher se vocês vão continuar essa conversa aqui, porque do jeito que vocês estão, vocês vão se destruir. E disse: se vocês quiserem vir, vocês me telefonarão e vamos marcar. Mas tem uma condição: você, pai, vai telefonar para mim. Não aceitarei telefonema de nenhum outro, a não ser o seu telefonema. O que eu estava fazendo ali? Estava confirmando o pai como autoridade na família. na frente de toda a família, dizendo: ele é o responsável, e responsabilizando a ele também. Isto é fundamental para que alguma coisa de mudança aconteça nessa família, tá? Décima característica: nem a família, nem ninguém precisam ser perfeitos. Gente, família Doriana só existe na TV Globo, porque lá em casa não existe família Doriana nenhuma, nem na sua casa. Mas nós queremos muitas vezes aparecer, né, vestidos de Doriana, mamãe sorrindo, preparando o café da manhã, um farto café da manhã, todo mundo sorri, todo mundo brincando. Família Doriana não existe, lá em casa não existe, não. Será que eu estou errado? Tem alguma família Doriana aqui? Pois é, ninguém é perfeito. E não devemos exigir perfeição de ninguém, porque ninguém vai cumprir isso. Lembre-se, a Bíblia diz: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai dos céus. Mas essa perfeição é impossível. A vida cristã é uma vida impossível, a não ser pela mediação de Cristo, pelo seu efeito redentivo. Se não for a redenção em Cristo Jesus, nós estamos fritos, nós não somos perfeitos. A nossa perfeição só existe em Cristo. Sem Ele, zero. Nem no céu de camisa de algodão eu vou entrar. Décima primeira característica: brinquem e sejam felizes. Uma das características que eu gosto muito na minha esposa é que ela tem um bom humor fenomenal. De vez em quando eu falo uma coisa séria, ela sai com uma bem dada e a gente acaba caindo na risada juntos. E eu brinco de volta, nós brincamos muito. E isso ajuda demais. E os meus filhos também brincam. De vez em quando é uma gargalhada geral quando estamos reunidos. E o curioso é que a minha nora também tem um bom humor extraordinário. E o meu genro também. De vez em quando cada um solta cada brincadeira em torno da mesa. Nós nos divertimos juntos. Isto é formidável. E quando vêm as crianças, elas aprendem que a casa é lugar de diversão. A casa é gostosa, é bom ficar em casa. Quando isso acontece, talvez você tenha ouvido seu filho falar: pai, quero minha casa. Várias vezes eu ouvi isso em casa. E outro dia eu ouvi isso da minha neta: pai, quero ir para casa, porque a casa é boa, a casa é feliz. Aí estão algumas características de uma família funcional. Isto ajuda você, pelo menos esse é o propósito, de entender, avaliar o que é que está acontecendo na sua família. Há uma situação semelhante àquela do trator? Há uma disfuncionalidade? Então vamos tratar dela. E aí, nós vamos tratar da disfuncionalidade, como é que nós vamos... Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é conseguir trabalhar para construir uma família como esta. Notando sempre que perfeição é impossível. A perfeição só acontece em Cristo Jesus. E se a sua família glorifica a Cristo, aí está a perfeição. Nós devemos aprender a glorificar a Deus na imperfeição. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos perfeitos. Há um ditado muito conhecido aqui no nosso país que diz assim: pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mas eu quero redefinir esse ditado. Pau que nasce torto não tem jeito, até que se encontre com um carpinteiro chamado Jesus. A solução? Há. O Espírito pode nos ajudar? Pode e quer. E quando nós permitimos que ele atue, sem dúvida alguma, nossa família será feliz. Não a família Doriana, uma fantasia, mas uma família mais que Doriana. Porque também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus na nossa família. Quero curvar as nossas cabeças, vamos curvar as nossas cabeças em uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado por este momento juntos. Obrigado por este momento em que podemos refletir sobre a nossa família, tentar entender onde é que nós estamos e absorver o que nós podemos fazer com a Tua ajuda, com o Teu cuidado, com a Tua instrução e com a motivação que vem em nossos corações pelo Teu Espírito. Protege-nos nessa jornada, neste mundo, que possamos fazer o melhor que temos para que Tu possas completar com aquilo que Tu tens. Obrigado por esses momentos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém.